Boa tarde a todos. São 18 horas e 8 minutos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão, da presente audiência pública para a discussão do projeto de lei 12/2019, que trata da revisão da consolidação do plano diretor da Estância Turística de Salto. Essa audiência convocada por nós, pelo presidente da Câmara, realizada hoje, dia 12 de julho de 2019, às 8 horas e 8 minutos. Essa é uma exigência aí da Lei 12/2019, que trata da revisão da consolidação do artigo 3º, do inciso 3º, do artigo 4º da Lei Federal de 10.257, de 10 de julho de 2001. Eu quero cumprimentar aí os vereadores presentes, o primeiro secretário, doutor Otávio, cumprimentar aí o doutor Márcio Conrado, o vereador Cícero Grangeiro Landim, cumprimentar o vereador Edmilson, vereador Macaia, presente nesta casa, vereador Garotim, presente também nesta casa, o público presente, ex-secretário de Planejamento, doutor Luciano, secretário de Planejamento da Estância Turística de Salto, Sérgio Baldi, cumprimentar o público presente, pedir às pessoas que estiverem aí no plenário, por gentileza, assinar a lista de presença aí para a gente. E a lista de presença está lá em cima. E nesse momento aí, dando abertura, né, os trabalhos dessa audiência pública, as audiências públicas que são feitas nessa casa aí, as audiências públicas da finanças, saúde e demais, a gente coloca aí duas horas de duração as audiências públicas. Então, a gente vai colocar aí duas horas de duração, agora é 18 horas e 10 minutos, então a gente coloca aí para que o encerramento seja previsto aí para as 20 horas e 10 minutos, né? E essa audiência falará aí da revisão do plano diretor, igual a gente já falou aqui. No fundo, eu já passo aí a palavra, né, para os vereadores, para já ir fazendo aí as suas considerações. Então, já deixo aberta a palavra aí para os vereadores. Já anunciei, né? Já anunciei.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edmilson.
Senhor presidente, senhores vereadores presentes, nossos servidores dessa casa que acompanham nosso trabalho, público presente. Nossos agradecimentos aqui também ao público presente, o secretário de Urbanismo, Sérgio Baldi, o ex-secretário também, Luciano. Agradecemos aí por estar sempre colaborando com a cidade desde a gestão passada, empenhado. Continua aí nos apoiando também nas ações, em ações diversas. Senhores, primeiro explicar um pouquinho, senhor presidente, né, de maneira rápida aqui, bem objetiva. Então, essa tramitação do plano diretor no nosso município foi acompanhada por diversos vereadores, inclusive eu fiz presente em diversas reuniões, elaborada e convidada pelo secretário Sérgio Baldi em diversos bairros. Não consegui participar de todas, mas, enfim, tivemos a nossa contribuição também com sugestões. Mas, senhores, durante a tramitação aqui na Câmara Municipal, nós tivemos um problema, né? Até então, juntamente com o vereador Cícero e Márcio Conrado, nós fizemos a prestação de emendas e acabou sendo cerceado o nosso direito de apresentar em plenário. Aliás, foi até apresentado, mas a Comissão de Justiça e Redação deu parecer contrário, veio para o plenário e acabou caindo. Mediante isso, logo na sequência, eu conversei com o presidente. Nós apontamos a necessidade, inclusive durante as reuniões aqui na Casa de Leis, de fazer uma audiência pública, e até porque a reunião que aconteceu aqui recentemente do plano diretor foi apenas uma apresentação, onde esteve presente o secretário de Urbanismo, Sérgio Baldi, o secretário de Governo, Gilmar Mazzetto, e o vice-prefeito, Dr. Wagner Correia. Mas mediante, então, a exposição e uma conversa com o presidente, para a gente evitar qualquer tipo de judicialização da tramitação do projeto na casa, foi convidada, então, essa audiência pública, certo, senhor presidente? E, desta maneira, então, hoje nós vamos fazer alguns apontamentos. O plano diretor é um instrumento básico de política de desenvolvimento urbano, e nós, e o objetivo, então, é debater junto com a sociedade, né, a construção de um espaço urbano e rural também, e, além dos, na oferta de serviços públicos essenciais de grande interesse da nossa população. Juntamente com o vereador Cícero e Márcio, nós fizemos alguns apontamentos. E eu sou o presidente da Comissão de Organização do Governo, tenho o vereador Márcio Conrado como relator e o Cícero Landim como membro. Então, diante disso, o vereador Márcio Conrado vai fazer algumas observações, uma apresentação, uma pequena apresentação dos itens principais aí que faz parte do plano e que nós precisamos continuar dialogando. Eu já passo direto para o vereador Márcio Conrado.
Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente. Funcionários da casa. Estão dando apoio essa noite para nós. Também a plateia, o ex-secretário Luciano, o secretário Sérgio Balde, o professor Trujillo, as outras pessoas da plateia e as pessoas que venham a escutar os áudios, as gravações, quem deixa as opiniões. O plano diretor, eu fico muito feliz, porque a prefeitura ela promoveu uma série de audiências públicas. E até com certa dificuldade, porque é difícil trazer a população para que dê a opinião, até porque o assunto é complexo. A própria população muitas vezes conhece dos problemas, mas é difícil falar qual seria, aonde ajustar. A partir do fim da escravatura no Brasil, você tem uma ampliação das cidades de forma gigantesca, e falta uma cidade muito antiga. É diferente você planejar uma cidade recém-formada de uma cidade de 321 anos. Então é diferente. As áreas consolidadas, como é que você vai planejar uma coisa que já está construída até o teto? Por isso a preocupação em verificar aquelas áreas que ainda podem ser modificadas, áreas da onde o desenvolvimento da cidade vai partir dali no futuro. Tudo isso temos como ferramenta o plano diretor, que está previsto lá na Constituição Federal, depois no Estatuto da Cidade, como uma ferramenta norteadora para onde nós vamos marchar a nossa cidade. Tive até uma conversa, logo quando começou essa discussão, eu perguntei para o Sérgio Balde se o nosso plano diretor estava conversando com o plano diretor de Indaiatuba, de Itu, né? Por que essa preocupação? Porque talvez no futuro possa ser que tenha um transporte coletivo ferroviário aqui. Eu não sei como é que vai ser a cidade daqui 50, daqui 100 anos. Mas o transporte, da questão de transporte, o transporte coletivo, como ele se apresenta hoje no Brasil, ele vem demonstrando uma série de falhas e não está funcionando. Por que o cidadão cada vez mais vai lá e compra um carro e compra uma moto e não usa o transporte coletivo? É porque o transporte coletivo não está sendo de boa qualidade. Não em Salto, isso não é um privilégio de Salto, mas da maioria das cidades. Então se a gente pegar, e aí fica, nós estamos fazendo uma revisão do plano diretor. O plano diretor hoje é o de 2006, existiram outros, mas como referência mais moderna é o de 2006. E agora ele está sendo revisto. Então não se mudou todos os parâmetros, foram feitos alguns ajustes. O primeiro artigo, ele fala o seguinte, né, que a função do plano diretor é ordenar o desenvolvimento e a expansão da estância turística de Salto. Então mais do que ordenar, aí já fica com certeza a primeira modificação no texto da lei, que eu pretendo promover. É promover. Porque quando a gente fala ordenar, dá a impressão que a gente está sujeito a regras externas. Mas o plano diretor, ele também promove o desenvolvimento. Ele, quando o empresário, quando alguém pensa em investir no município, ele quer saber para onde o município está caminhando. Então, um plano diretor bem feito e bem desenvolvido, ele promove, com certeza, o desenvolvimento da cidade. Nós, enquanto vereadores, a gente percebe uma série de problemas que a população acaba nos apontando no dia a dia, ou nas redes sociais, ou quando vem aqui na Câmara, nos encontra nas ruas. A própria prefeitura sente essas dificuldades. Primeira coisa, a questão da mobilidade urbana. E a questão da Zona Azul tem a ver com a mobilidade urbana. Você pega aqui a região central, vereador Macaia, vereador Garotinho, Cícero, Edmilson, presidente, doutor Otávio. Tem certos horários, por conta da faculdade, que a gente não consegue transitar. No final da tarde também, você pega aqui, o pessoal vem aqui de Itu, entra na Prudente de Moraes, Monsenhor Couto, ali trava tudo. Quer dizer, o que a gente pode fazer para melhorar a mobilidade urbana na região central e em outras avenidas? Porque, por exemplo, agora está sendo feita a reforma lá do trevo da região noroeste, porque ali nós temos um problema de mobilidade. E é um problema de um local relativamente novo, porque aquilo tinha sido construído há pouco tempo, quando falo pouco tempo, em comparação com o resto da cidade. Quer dizer, era para um local tão recente passar por problemas tão sérios. Será que quando foi feito aquilo, foi levado em conta o plano de mobilidade urbana, foi levado em conta a legislação vigente, o plano diretor? Que regiões centrais enfrentem problemas crônicos? A gente até... Ah, é muito antigo, a rua era estreita. Mas e os locais mais novos? Também foi abordado aqui, foi problema no passado, problema esse ano, a questão de falta de abastecimento de água em períodos sazonais, vamos ser bem claros, não é constante. Mas quando tem um problema na cidade, por exemplo, teve que cortar água para fazer uma manutenção. Você vê um colapso, pelo menos de uma semana na cidade. Por quê? A tubulação é velha. A tubulação que era para levar... para encher uma caixa d'água do Santa Cruz, está levando água para encher a caixa do Jardim Imperial, Santa Marta. Será que essa tubulação ela foi dimensionada da forma correta? E eu estou falando de bairros novos que surgiram junto com a vigência de um plano diretor, porque o Santa Marta, 2005, 2006, foi quando começou a surgir tudo aquilo, junto com o plano diretor. Então, senhores, quando a gente traz essa ferramenta, a gente rediscute o plano diretor aqui na Câmara Municipal, a gente tem que pensar quais dispositivos legais nós vamos colocar dentro desta ferramenta para que no futuro nós não tenhamos um novo Santa Marta com problema de água, que é um bairro novo. Quando falo um bairro, mas Santa Marta 1, Santa Marta 2, Santa Marta 3... E aí você pega regiões que não tinha problema de água, que começam a ter, por conta desse mau dimensionamento, desse mau planejamento, ou não seguindo as regras existentes. Eu vou dar um exemplo para os senhores de planejamento. Está sendo feito agora, já deve estar concluído, está levando água e esgoto... Jardim América, lá em cima, perto do Senac, né? Jardim América. E passou aquela tubulação pelo João Jabur, o pessoal até ficou bravo lá. Mas o João Jabur não vai ter esgoto? Ah, não, isso aqui é uma contrapartida do empreendedor. E ele tem que, para ele fazer o loteamento lá, ele tem que levar água e esgoto. Muito bem. E é pressurizado, não pode ligar a rede do João Jabur. Ótimo. Mas eu não posso aproveitar o mesmo buraco onde está passando essa tubulação e já passar uma tubulação de esgoto para atender aquelas pessoas no futuro? Porque o buraco já está aberto. Será que numa conversa eu não posso combinar, olha, a gente vai ceder a tubulação e vocês só emendam ela aí, quem emenda um cano emenda dois. Por que eu estou falando isso, senhores? Porque as áreas que já são construídas, já são consolidadas, o empreendimento já foi feito, bem feito ou mal feito, mas já está ali. Se você não tiver um carinho para tudo aquilo, quando que vai vir a solução? Temos que pensar estrategicamente. A questão do desemprego. Ah, Márcio, mas o desemprego tem a ver com a questão do Estado, a questão do Brasil? Sim, obviamente, que não é, o salto não trata a questão, a falta de oportunidades ou as oportunidades de forma isolada. Tem todo um contexto nacional e internacional. Só que se a gente parar para analisar os últimos 20 anos, por que que Indaiatuba teve um crescimento tão gigantesco? Por que que Itu registrou recentemente contratações no comércio e a gente registrou demissões? Será que a gente cresceu o que poderíamos crescer? Não cresceu o que gostaríamos, porque todo mundo gostaria sempre muito, sempre mais. Mas será que nós fizemos? Será que não faltou alguma coisa? Será que não poderia, com pouco esforço a mais, mas com mais planejamento, alcançar níveis e índices melhores do que nós temos hoje? Então o plano diretor é uma ferramenta que caminha nesse sentido. A lei trazida pelo executivo, ela traz lá, não cria, mas ela já deixa como diretriz lá, bem sucinto, a possibilidade da criação do imposto. Será que o empresário, que ele vem com uma grande empresa, ele vem estudar a região, a questão da logística, a questão do custo de implantação, será que ele não verifica também se na cidade está querendo criar um novo imposto ou não? Se a gente tiver duas situações iguais, ter o mesmo terreno, a mesma logística, mão de obra capacitada, mas numa cidade tem uma cidade querendo criar um imposto novo e na outra não está querendo criar nada, qual será que o empresário vai, o investimento vai se deslocar? Então a gente tem que pensar nisso, porque isso está descrito aqui no nosso plano diretor. Os pontos turísticos. Nós estivemos em 2017... Eu, Edmilson, Macaia, o presidente Lafayette quase levou um tombo lá, né? Lá na Gruta do Zé Eduardo. Eu, saltense, eu não conhecia aquele lugar. Eu tive o privilégio de falar, não, eu já passei por ali. Porque um local lindíssimo, com certeza um ponto turístico a ser explorado no futuro, de forma ecologicamente correta, porque é interessante que quem passa ali naquela avenida ali, que vai ser uma avenida ali, do Senac, você não imagina que você tem uma área, uma gruta ali logo abaixo, você não imagina. E aí faço até o convite para os jovens, né, para as pessoas, para que conheçam aquele local. Né, sempre trazendo o lixo embora para casa, porque você pega a gruta, a Trilha das Borboletas, que é onde fica ali o Passo Ribeirão Piraí, a cidade de Itu, local lindíssimo também. A população descobriu o turismo naquela área, infelizmente de forma errada, porque a gente fez até uma ação lá, saíram perto de 2-3 toneladas de lixo daquele local. Então a gente tem que ter exploração, a natureza está ali, a gente tem que usar e usufruir, mas a gente não tem que destruir nada. Então são pontos turísticos que no futuro, presidente, aquilo pode ser explorado. Assim como os que já existem hoje, tem que ser conservado, tem que ser explorado, tem que virar uma renda para o município, de alguma forma. Aí, nesse sentido, eu acho muito interessante, inclusive saiu o edital recentemente, da exploração do Parque de Lavras. Ali vai ser, foi até uma indicação nossa, uma conversa nossa lá atrás, sobre os pontos turísticos, aí a prefeitura começou a repensar tudo isso, e como sugestão veio o Parque de Lavras. Porque ali existe uma usina hidrelétrica desativada. A ideia da prefeitura é que aquilo volte a funcionar, volte a gerar recursos, e a entidade privada, a iniciativa privada, possa fazer a gestão daquilo tudo, transformando em renda para o município e tornando o parque mais atrativo. Então a gente tem que pensar nos pontos turísticos, principalmente Salto. Por mais que a gente fale, não, Salto ainda tem muitas áreas para formar um distrito industrial. Tem, tem. Só que Salto é o menor, é um dos menores municípios do estado de São Paulo em termos de território. Então, enquanto outras cidades, por exemplo, Itu é maior que Sorocaba em território. Enquanto outras cidades têm uma vasta área, Salto tem um território menorzinho. Se a gente não souber controlar, e não é impedir o crescimento da cidade, mas saber controlar o crescimento da cidade, a gente pode faltar território em muito pouco tempo. Talvez não falte para a nossa geração, porque a gente já tem, eu já estou careca já. O Cícero também já está bem veinho, né, Cícero? Mas e os mais novos que vêm vindo? Será que vai ter cidade para eles? Se a gente voltar 100 anos atrás do tempo, daqui a pouco eu vou lá na... Hoje é 80 anos da banda Gomes Verde. Será que há 80 anos atrás as pessoas estavam pensando que Salto ia estar do tamanho que está e a região ia estar do tamanho que está? Com certeza não. Mas a gente tem que ter essa dimensão, porque a gente não sabe o tamanho que essa... Eu acredito que isso aqui vai virar uma região só. Já temos problemas de região metropolitana. Quando a gente fala de saúde, você não adianta falar de saúde olhando para Salto. Você tem que falar de saúde olhando para todas as cidades. Nós temos aqui a DR-16, são 48 cidades. Hoje a pessoa tem um problema no município, ela não consegue, ela vai para outra cidade tentar resolver. Então, os prefeitos, as câmaras municipais, têm que pensar esse conjunto de cidades como uma região metropolitana. Também, falar de Salto, sem falar do Rio Tietê, a gente tem que incluir isso em todas as discussões. Inclusive a doutora Renata, que é coordenadora, uma das professoras do CEUNSP, deu uma entrevista no jornal Taperá, no último sábado, falando dos problemas da cidade, dos problemas que ela entende. E ela fala da especulação imobiliária, que atrapalha o desenvolvimento. Ela fala que tem áreas privilegiadas e áreas com pouca e baixa infraestrutura. Ela mostra que a cidade não foi compactada, e aí você tem bairros esticados. Por exemplo, o Iracema é um bairro antigo, está esticadinho lá na ponta, e as pessoas nos cobram todos os dias. Márcio, Serginho, quando vai passar o asfalto aqui? Mas não passou nem água direito ainda, está passando agora. Então, é importante a gente ouvir essas pessoas e falar do Rio Tietê. Teve o congresso promovido pela OAB, promovido pela Associação dos Engenheiros, pela sociedade civil organizada, todo mundo ajudou e colaborou. Uma vez me fizeram uma pergunta: vocês já pensaram o que seria a cidade de Salto se o nosso Rio Tietê fosse limpo? Ah, Márcio, mas é difícil, mas me permitam sonhar a respeito disso. Porque a cidade, quando fala de Rio Tietê, toda a imprensa vem para cá. Nem lembra as outras cidades, por quê? Aqui é bonito, né? Apesar de toda a sujeira que os municípios mandam para a gente, e aí a Prefeitura de Salto tem que sim entrar com uma ação contra esses municípios, cobrando responsabilidade, porque não é justo a gente pagar o pato sozinho. A gente recebe, ali no campo da avenida, as máquinas estavam ali ontem, retirando toneladas de lixo que se aglomeram. Então, o Rio Tietê tem que estar no nosso plano diretor. Eu acho que é uma via importantíssima de turismo no futuro. Se Deus quiser, entra ver esse rio limpo. A última queda d'água é aqui. Imagine você fazendo um turismo para cidades abaixo, subindo, descendo o rio. Nós já fizemos isso com a canoinha velha lá. Imagine aquilo com todo o investimento da iniciativa privada. Quanto emprego não geraria? Tá? Então, acho importante a gente colocar. E são alguns dos assuntos, depois cada vereador vai falar aqui. Eu só estou introduzindo algumas coisas, depois a população vai poder falar. Tem até uma folhinha aí que está sendo passada, para quem quiser dar sugestões, escrever. A importância da audiência pública é que a população pode ser consultada. Para que o poder público, o poder executivo, a Câmara Municipal, após consultar a população, possa decidir e fazer a lei da melhor forma possível. Algumas coisas que a gente tem que discutir também...
Só para lembrar aí, Márcio, O público, assim, essas folhas que estão aí é para sugestões, pergunta até. E daí o público também depois vai ter, após essa audiência pública, depois disso tem 10 dias para apresentar, 10 dias a partir de segunda-feira para apresentar. Alguma pode até levar para casa a sugestão, se não conseguir montar aí agora. E tem 10 dias para depois apresentar, trazer a sugestão aqui para essa casa. Aí o protocolo aqui, tá bom? Só para lembrar isso.
Pode ser feito pelo e-mail da Câmara também?
Também, né? Pelo e-mail da Câmara. Depois nós pedir, Ângela, para mim, exatamente, para disponibilizar no e-mail aí as sugestões, aí abrir as para sugestões. Aí na segunda a gente já fala lá com o pessoal da imprensa também para fazer isso.
Alguns dos problemas que a gente observa também, pegando o gancho na doutora Renata, hoje nós temos algumas submoradias, áreas que foram invadidas, áreas de preservação, áreas particulares. Vou dar um exemplo lá, aquela comunidade do Jardim Marília. O plano diretor de 2006, ele fala e traz como diretriz que é a obrigação do município dar uma solução para esses casos. Lembrando que nós tínhamos aquela comunidade do Tino lá, que não existe mais, que a prefeitura conseguiu remanejar. Mas nós temos já um problema novo. E nós temos outras áreas, pequenas áreas, por exemplo, o João Jabur. Nós temos uma área ali que faz fundo com o rio, que já tem um monte de casinhas surgindo ali. Submoradias que o município precisa encontrar uma solução. Foi debatido aqui também, de forma muito rapidamente, a questão das áreas institucionais, né? E aí vem de encontro até com a fala da doutora Renata, que ela fala que a cidade tem que ser compactada, né? Você aproveitar a estrutura. Não tem muita lógica a pessoa sair do bairro que ela mora e trabalhar num outro bairro lá longe. Tudo bem que Salto é pequeno, mas se ela conseguisse um trabalho no próprio bairro dela, você resolveria um problema enorme de locomoção. Então eu vejo que talvez cada bairro tenha que ter ali próximo ali um pequeno distrito industrial. As próprias avenidas de cada bairro têm que ser atrativas para o comércio. Porque eu vou dar um exemplo para os senhores. A Floriano Peixoto das Nações. Ali com certeza não foi projetado para ser comércio. Ou quando foi projetado, não foi dimensionado da forma correta. Porque hoje você tem ali um tráfego intenso de veículos, você tem uma explosão de comércios ali. Eu lembro que há 10 anos atrás, houve até alguns comentários que a Nações podia ser outra cidade, né? Só falta banco ali, só falta algumas coisas. Mas ali foi projetado aquela avenida principal para ser uma avenida comercial? Aquilo não poderia ter o dobro de tamanho? Não poderia ter um canteiro central? Mas lá não começou assim. As coisas começam muito pequenas. Começam simples. Você cria um loteamento, a gente anda nos loteamentos novos. Não tem ninguém. Tem uma casa construindo aqui, uma casa construindo ali. Aí passa um mês, já tem 30 casas construídas. Aí tem um comércio novo aqui. Tá, por enquanto não tem trânsito. Mas quando tiver o trânsito? Porque o desenvolvimento local, o desenvolvimento regional da cidade, de cada bairro, eu vejo que ele é importante. Uma que traz mais qualidade de vida. E aí a questão das áreas institucionais, vou dar um exemplo, me corrija se eu estiver errado, lá no Nair Maria, que tem aquela creche lá embaixo. Nós fomos chamados lá, cerca de uns... Foi eu e o Cícero, uns 3, 4 meses atrás. Márcio, tem uma invasão de sapo aqui. Do quê? De sapo. Aí você falou, nossa, preciso ver. E quando fala sapo, eu lembro daquele sapo da cartilha, né? Caminho suave, aquele sapão bonito, papo amarelo, né? Você falou sapo, vem isso na minha cabeça. Aí nós chegamos lá, um girininho, um sapinho desse tamanhinho, pretinho. Milhares, milhares, na parede, tudo, você anda pisando no sapo.
Mas o por milhares, né? Milhares não é o sobrenome do tratado. Mas por que ali na creche? Foi se deixar como área para a creche a área do lado da área verde. Praticamente. Então, assim, você olha lá, você tem a área de preservação, um brejo grande, que pode ser um parque, e deixar a escola do lado. Agora, por que que o empreendedor deixou aquela área ali? Porque é a menos valorizada. E aí quem sofre com isso? É o munícipe, porque aquela escola não vai desaparecer. Daqui 50 anos aquela escola vai estar lá e o lago vai estar lá ainda. Então será que a gente não tem que ter no plano diretor uma ferramenta que fale assim, olha, é o município que vai escolher o local da área institucional. A gente, vamos colocar essa escola numa área mais bem localizada, até para a pessoa que está na ponta do bairro não sair daqui e ir para outra ponta do bairro, não precisa disso. Se isso não tiver na nossa legislação, a gente sabe que o mercado capitalista, ele é voraz, né? Se não está na lei, se seguir o que está na lei, a prefeitura vai negar? Não, seguir o que está na lei, está tudo. Como é que você vai exigir uma coisa que não está na lei do empreendedor? Então você tem que fazer algumas travas e dar ao poder público a possibilidade de falar, não, você quer investir? Ótimo. Mas em vez de deixar esse pedaço aqui, que não, a gente deixa aqui então como uma área de lazer, uma outra coisa, mas a gente precisa de um espaço um pouco mais nobre para fazer a creche, para fazer o posto de saúde, certo? Então são assuntos que com certeza a gente vai discutir aqui quando a gente for apresentar as emendas. A gente não pode esquecer também que nós temos, que o plano diretor tem que estar em consonância com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável do qual o Brasil é signatário, e a gente tem que dar um caminho para esse sentido. Tá? Eu sei que a maioria dos assuntos aqui, talvez não... Ah, Márcio, mas não está ligado diretamente ao plano diretor, mas a gente tem que fazer com um olhar para ele. Os 17 objetivos são erradicar a pobreza, acabar com a fome, vida saudável, tanto que no plano diretor tem as questões da Secretaria de Saúde, a construção das clínicas, tem a ver com a vida saudável, educação de qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento, energias renováveis. Será que nós estamos criando uma estrutura para os bairros no futuro poderem ter uma energia renovável? Trabalho digno e crescimento econômico, inovação em infraestruturas, reduzir desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis. E aí, é interessante que salto vem a questão dos ecopontos. Fantástico isso. Quando nasce o bairro, já tem aquela área própria para o descarte de material. Mas tem algumas coisas que não são planejadas ainda. Por exemplo, todo mundo reclama do container na frente de casa. Todo mundo. E está certo. Quem que quer o container de lixo na frente de casa? Ninguém quer. E o bairro vai inchando e não tem mais terreno vazio para colocar. E todo mundo fica empurrando aquele container para lá e para cá. Será que a gente não tem que pensar já em locais mais adequados para esse descarte, né? Apesar que a empresa recolhe todo dia, recolhe. Só que deixa um urubu morto lá de um dia para o outro, que é, né? O lixo orgânico. Então a gente tem que pensar nisso. Combater alterações climáticas. A gente não tem oceanos e mares, mas a gente tem aqui a questão do Rio Tietê. Ecossistemas terrestres e biodiversidade, e a gente tem uma biodiversidade aqui muito interessante. Paz e justiça, parcerias para o desenvolvimento. Então acho que a gente vai ser pioneiro, com certeza a gente vai incluir essas diretrizes dentro do nosso plano diretor. Hoje eu passei, além do que a gente já estuda normalmente, hoje eu passei o dia lendo aqui, pelo menos a lei anterior, que é de 2006, a lei atual e tudo que eu pude encontrar em material para poder fazer aqui essa explanação essa noite. Então eu passo a palavra para o presidente, que passa a palavra para os vereadores, que passa a palavra para a plateia, para que a gente possa debater. Obrigado.
Tá, eu vou até... A gente, é bom que a gente limite um tempo, até para... Porque como são 2 horas, e sim, claro, para as pessoas fazerem suas explanações, os vereadores, claro, têm aí as sugestões, as considerações... E depois a gente passa para o público também, para as perguntas, alguém que gostaria de fazer. E daí a gente vamos falar aí para o público de 5 minutos. Quem for fazer, até menos disso, mas pautar mais em perguntas. Né? E daí, porque daí a pessoa já tem aí as filipetas e as folhetas para fazer as sugestões. E depois tem 10 dias para apresentar. Não vai ser aqui que a gente vai estar aí resolvendo isso. Então, as perguntas, as sugestões é apresentada, a gente passa aí para uma comissão para avaliar o jurídico da casa e ver o que é possível. Não quer dizer que todas as sugestões dadas pelo público ou toda sugestão dada pelo vereador, que ela possa estar sendo incluída no projeto, porque tem lei, tem legalidade, tem instituição, né? Então a gente precisa ser avaliado. Ah, eu dei uma sugestão lá e não foi colocada no projeto, porque tudo a gente tem que trabalhar dentro da lei, tem jurídico aqui na casa para fazer essas questões, essas avaliações. Então a gente deixa 5 minutos depois para o público e para os vereadores também, vamos deixar 5 minutos e depois vai repetindo, né? Se o vereador precisa de mais tempo, tá bom, a gente vai falar de 5 minutos. Tá bom, vereador Edmilson?
Eu gostaria de fazer um complemento em relação, principalmente, à questão da mobilidade. Né? Essa é uma das grandes preocupações. Desde o primeiro momento que o plano chegou nesta casa, nós começamos a analisar artigo por artigo, e aí com o apoio de técnicos, né, não somente por achismo, mas com o apoio de técnicos, nós buscamos um caminho para, vamos dizer assim, melhorar ainda mais a proposta que foi encaminhada e estudada pelo secretário Sérgio Baldi e toda a sua equipe. Então, nós estamos propondo uma das emendas, talvez essa seja uma das mais importantes, os vereadores provavelmente já tiveram a oportunidade de ler, tiveram acesso, mas é a questão dos empreendimentos multifamiliares, é a questão dos loteamentos, e, né, tanto as construções horizontais quanto as verticais, nas principais vias do nosso município. Recentemente foi... Está aqui minha anotação. Recentemente foi liberado aí, tanto pela Caixa Econômica Federal, o Poder Público, a ocupação, então, do novo empreendimento imobiliário Parque Solar das Araras, ali na região do bairro Nações. Está na Avenida Japão, entre o bairro Laguna, naquelas proximidades. Esse empreendimento, cara, ele traz ali, né, uma moradia, um lugar, ficou bonito, ficou lindo, maravilhoso. Tenho certeza que o empreendimento é muito bom, mas ele serve de referência para nós de um empreendimento, no meu ponto de vista, tá, essa é uma emenda, vamos dizer assim, muito pessoal, mal planejado. Por quê? E essa proposta nós estamos apresentando aqui para que todos analisem, se possivelmente concordem ou não, mas ela tem que ser apreciada. Né? É assim que vale a ideia. E se o plenário aprovar, o prefeito pode vetar. Mas qual é a proposta? Então eu vou voltar a citar Parque Solar das Araras. A nossa proposta é que para os próximos empreendimentos imobiliários do nosso município tenha um recuo de no mínimo 200 metros da via, ou seja, da avenida principal. Por quê, senhores e senhoras? Você não tem uma faixa de desaceleração para entrar no empreendimento imobiliário. É direto. Você já está na avenida, você já entra na portaria. Você vai sair do empreendimento, você já sai na avenida, que é movimentadíssima. Ah, vereador, mas o senhor está querendo inviabilizar empreendimentos imobiliários do nosso município? Não, jamais. Pelo contrário. Vamos pensar no futuro, mas uma cidade planejada e organizada. Então, esse empreendimento da MRV serve para mim aqui como grande referência, né, de um modelo que não pode acontecer mais. Então, mediante isso, nós estamos vedando, sugerindo aqui que seja vedada a implantação de empreendimentos multifamiliares com frente ou saída para algumas principais vias do nosso município. E aqui nós vamos citar, por exemplo, a Avenida 9 de Julho, saída para Indaiatuba, né? Quando você tem aquela bifurcação de entrada para o bairro SP-73, sentido na Irmaria. Por exemplo, um empreendimento imobiliário ali, seja ele qual for, ou edifício ou não. Mas se você não tiver um recuo, uma faixa de desaceleração, gente, nós vamos continuar comprometendo a mobilidade urbana da nossa cidade. Nós não podemos mais permitir esse tipo de empreendimentos, porque nós temos que pensar na nossa população, que cresce a cada dia. Hoje nós temos uma frota de cerca aí de quase 90 mil veículos, entre caminhões, carros, motos, enfim. É uma frota de veículos de quase 90 mil. Nós estamos falando, então, de uma superlotação nas vias do nosso município. Mediante isso, essa referência da Rua 9 de Julho, nós estamos trazendo também as proximidades da Rodovia Santos Dumont. Estamos trazendo também para a Rodovia Convenção, a SP-63, que eu já citei, Avenida Hilário Ferrari e Marechal Rondon, tá? Avenida dos Trabalhadores, nós não podemos permitir ali, por exemplo, tem lotes ali à venda, inclusive, que pode atender um padrão de empreendimento, no caso aí de prédios, então nós não podemos permitir. Estrada Rocha Motonê. E Avenida Estados Unidos, Rocha Motonê, ou está aqui o senhor Belisário, que mora lá na região, condomínio Paineiras. Eu cito aqui como, por exemplo, aquelas proximidades. Agora está sendo feita uma duplicação pela administração, né? Em breve, eu acredito aí que até 2020, o secretário Sérgio Baldi, se Deus quiser, até 2020, estará tudo concluído, então, uma duplicação desde a Rodovia Convenção até a entrada do bairro Madre Paulina. Mas o que acontece? O que adianta se nós fazermos uma bela duplicação, né, desta via e permitirmos ali, logo na entrada ali, uma construção de um empreendimento imobiliário igual o Parque Solar das Araras, dentro da via? Então, ou seja, você precisa ter um recuo. Ah, vereador, volto a dizer, mas isso o senhor vai inviabilizar alguns projetos. Não, nós não podemos pensar no mercado imobiliário, nós temos que pensar na cidade, nós temos que pensar na sociedade. Nós não podemos pensar nesse momento nos interesses empresariais e comerciais. Nós temos que pensar na cidade, na nossa população. Hoje nós temos cerca de 120 mil habitantes, então a nossa preocupação primeiro vem com a nossa sociedade. Nessa mesma raciocínio, então nós estamos falando aqui a mesma coisa da Avenida Remígio Della Vecchia, no bairro na Irmaria, que bem citado pelo vereador Márcio Conrado. Uma das preocupações nossas aqui também é a questão das áreas públicas, as áreas verdes que ficam disponíveis, áreas públicas para institucionais, aí, ou mesmo que seja para construção de creches, ou qualquer unidade, seja de atendimento de saúde, que seja centralizada no bairro e não jogada às margens dos rios. Avenida Walter Nardelli, que é lá na região de Santa Marta, e também aqui na região central, Vila da Barra. Pensou mais um empreendimento imobiliário ali, no edifício? Que problema nós não podemos trazer para a área central da cidade? Então nós temos que analisar muito bem, e por esse motivo nós estamos sugerindo no plano diretor medidas, né, que venha de encontro com os interesses da nossa sociedade. Esse acho que era um dos pontos principais. Uma das situações...
7 minutos aí, mas eu fui deixando você ir concluindo.
Ah, não, então tudo bem. Esse ponto eu concluí, presidente. A gente passa para outro vereador, depois eu retorno com outro tema.
palavra está aberta aí para mais algum vereador que queira fazer as perguntas. Saber também se o público tem alguém do público aí, tem alguma pergunta para fazer, tem um microfone aqui, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta também, tem um microfone aqui. A gente leva até lá. Olha lá. Por favor, o Ângelo. Aí fala o nome para a gente.
Só para a gente identificar.
Falar quem o nome, da onde que é, só para a gente identificar, por favor. Aí tem 5 minutos aí para fazer a pergunta, geralmente é aqui para a Câmara, né? Porque no fundo a audiência, ela é da Câmara, né? Da Prefeitura já fizeram 8 audiências, então essa é para a Câmara. Claro, se houver uma necessidade aí, o secretário, claro, pode tá respondendo, né, Sérgio, se precisar alguma. Mas, no fundo, a pergunta é para aqui, para a Câmara aqui mesmo, né? Alguma sugestão, né? Que possa dar alguma sugestão.
Não, eu só queria saber, eu sou morador lá do Maria, meu nome é Luiz, professor. E a respeito, entre o posto de gasolina, a SP ali, a Rua Japão, o posto de gasolina, e sentido bairro Noé Maria. Do lado tem um caldo de cana. E do lado direito, tem 2 empresas lá, que estão, uma já está instalada e outra fez o barracão. Antes, tinha uma calçada, todo o espaço ali, que era para, né, ter uma calçada e tinha um sentido para entrar para a avenida. Em vez de seguir sentido MRV ali, entrava para a direita, né? E o que aconteceu? A primeira empresa já invadiu, passou por cima da calçada, passou por cima, já está na estrada. Eu falo estrada, que ali provavelmente vai ser uma avenida, né? E isso aí não faz um mês, já faz quase 6 meses que os caras estão lá. Agora o que aconteceu? É efeito cascata. Segunda empresa do lado, Sérgio, acho que você deve ter visto, não sei. Não? Então tem... Do lado a outra empresa já invadiu mais ainda. Daqui a pouco os caras estão atravessando a pista. Porque ali o sentido é para fazer uma avenida, provavelmente é para fazer uma avenida para não pegar o semáforo da... Legal. O cruzamento, já entrar direto na avenida para o SESI, quem quer ir para o SESI, já entrar direita. Tanto que tinha toda uma mureta lá, a calçada, passaram por cima da calçada, destruíram as muretas. Então dá a impressão assim, que pode invadir até ali na pista. Né? Já é ruim para os moradores na Maria passar por lá, que não tem acostamento. A única calçada que tinha, o comércio passou por cima. Então é isso que eu queria saber, porque... Falar que não viu até agora, já faz quase 6 meses que os caras estão fazendo isso. É que a prefeitura não vai lá para cima, provavelmente, né? Porque não é Maria, mas o pessoal não dá tudo, então acho que não dá voto.
Então não vejo que é dessa forma, mas...
Né, nessa campanha lá não vi ninguém, né?
Nessa aí, eu pediria para o Sérgio, se ele pode nos ajudar aí. O Sérgio que está aí, se ele pode ajudar aí nessa resposta aí.
Bom, não sei, só para fazer constar, estou à disposição da prefeitura, qualquer coisa você pode me procurar aí se você achar a ordem errada. Que eu estou à disposição da prefeitura, qualquer coisa que você veja de errado, até ajuda a gente, se você tem alguma coisa nesse sentido, passa lá na prefeitura, eu atendo todo mundo sem problema nenhum. E quanto à invasão, eu não posso falar nada porque eu não sei exatamente se ele invadiu ou não. Para isso, eu teria que vir e fazer o levantamento lá, realmente se invadiu. A duplicação, sentido a IP, ou espaço para duplicação, na verdade, é do lado do posto de gasolina, tem uma faixa lá, igual foi feito com o MRV. Então, pelo que você está falando, do lado esquerdo, né? Essa invasão, é. Então, não vejo. A duplicação em si, já deve saber... Já foi negociado e já está certo, talvez comece em agosto, setembro, a duplicação do Nair Maria até IP. Então, nós temos olhos para lá também. Eu, pessoalmente, tenho. Eu sou de Salto, não sou de Iguatuba. E já estamos negociando também essa outra fase, que é da Nair Maria até essa outra. Então, a ideia é que tem uma avenida, da avenida que foi feita lá, até... A ponte lá que também, o viaduto está sendo negociado, uma duplicação nessa ponte e depois uma outra avenida, tudo leva tempo. mas essa duplicação já não é certa. Então, eu vou checar, vou ver se o terreno realmente é da prefeitura, ou do empresário, de quem que é, mas a duplicação é do lado ao contrário que você está falando. Tá? Não, eu entendi. É que tem que reformular, e quando chegar no projeto dessa avenida, a gente vai ver. Mas eu vou dar uma olhada nisso aí também, vou checar, vou ficar tranquilo. Mas estamos sim trabalhando, pessoalmente trabalhando bastante nesse sentido de duplicações de avenida.
Boa noite a todos. Eu fui diretor da Papel Simão, na época da Arjô Marie, a fábrica de papel moeda, e eu gostava muito de Salto. Era uma cidade, há 20 anos atrás, né? Uma cidade, vamos dizer assim, acolhedora, né? E eu vim, depois de 20 anos, vim morar aqui no condomínio Aras Paineiras, né? E uma das perguntas que eu sempre me fiz, desde a época que eu trabalhava com a tecnologia e agora, era qual é a vocação de Salto. Qual é a vocação de Salto? É uma cidade dormitório? É uma cidade de turismo? O que ela é? Ela é uma cidade que quer expandir, ganhar dinheiro? O que é Salto? Era isso que eu queria perguntar para o senhor, para ver se me esclarece qual é a nossa vocação.
É, no fundo, eu gostaria também até de passar, se o Sérgio pode estar falando, Sérgio, sobre... Porque, no fundo, é assim, no plano diretor, a gente é colocado, já existe o plano diretor, ele está sendo feito uma revisão aí. No fundo, o que a gente vê na vocação de Salto, sempre foi uma cidade industrial, né? Sempre foi uma cidade indústria. Com o tempo, claro, foi perdendo aí, devido até as próprias empresas, né? Por elas mesmo, foram tendo alguns problemas e foram saindo. Eucatex, que tinha 3, 4 mil funcionários, diminuiu para mil e poucos funcionários. A Brasital Santista, que tinha 1.600 funcionários, acabou fechando lá na década de 90, né? Marcicano também, que acabou aí. Então, sempre foi uma cidade industrial. Hoje, a cidade virou uma instância turística, né? Conseguiu esse título, que foi lá na época do governo João Conte, e que não... acho que em 560 municípios, que só tem 70... que são instâncias turísticas de Salto. E Salto conseguiu isso. E vem trabalhando hoje forte, hoje o turismo é muito forte, caminha muito para o ramo do turismo, né? Claro, com as empresas, tem algumas empresas aí que já está sendo negociado para vir para Salto ali, indo para as lojas 100, tem um barracão lá com vários galpão, que está lá algumas empresas para vir ser instalada, estão segurando ainda essa questão de... esperando a votação da Previdência Social. Os empresários acabou dando umas freadas nessas coisas, mas a cidade hoje caminha muito aí para o ramo do turismo. Claro, ainda continua sendo uma cidade industrial, está crescendo muito aí na região, seguindo aqui para o Buru, instalando a cidade, trazendo aí, já chegou aqui nos mercados, os mercados grandes, Pague Menos, Tenda. O Tenda está se instalando no Buru, fazendo todo o centro de administração dele. Está lá para começar uma obra lá, todo o centro de administração, distribuição do Tenda. Então, é uma cidade, assim, que está crescendo aí bastante no ramo turismo. O Senac acabou de chegar para a cidade, que vai passar por aqui cerca de 6 a 8 mil alunos da região passar pelo Senac, uma escola de tecnologia, né? Também temos a faculdade aí, a CEUNSP, né? Subindo lá José Maria Marques, a implantação lá do CIEC, que tá do IFESP, que está implantando lá, já começou as construções. Nossa cidade vem desenvolvendo, mas um dos ramos aí que mais a cidade, que a gente vê o crescimento, seria aí o turismo. Claro que também as empresas continuam aí. E aí a questão de empresa também é trabalhar essa questão que já está sendo trabalhada. A empresa tem aí as suas isenções de as empresas que vêm se instalar, de IPTU para estar vindo para cá, terraplanagem para a empresa, alguns problemas burocráticos hoje que facilitou, melhorou muito para essa questão aí, mas é mais ou menos baseado nisso. Aí gostaria até de pedir, se o senhor puder até fazer algumas sugestões, depois tem os papel aí, a gente tem 10 dias aí para fazer as sugestões, passar para a gente aí algumas sugestões aí para a gente estar avaliando aí, né? Mas com certeza a pergunta do senhor é pertinente, é boa aí. Isso, depois se mais algum vereador puder, quiser completar, é um comércio também tá crescendo bastante, né?
Posso complementar, ajudar na resposta? Você sabe que essa pergunta eu também me faço. Eu vejo assim, Salto, no começo aí, põe aí, anos 50, 60, 70, 80, todo mundo vinha para Salto. Quem que é saltense de verdade? Você pega as pessoas, vieram todos dos outros estados atrás dos empregos que tinham aqui. A empresa, as indústrias têxteis, a própria Brasital, que era onde é o CUNSP hoje, e você tinha um monte aqui, o PIC fazia chegou a fazer bomba. Então nós vivemos naquele momento uma grande arrecadação, e o dinheiro foi mal gasto. Essa é a minha interpretação. Naquele momento, que era para a gente, que as pessoas, né, os dirigentes, eram para estar discutindo o plano diretor, para onde a cidade vai crescer ou não, aquele momento foi mal planejado. E as cidades ao redor, né, como não, ninguém é besta, Indaiatuba, por exemplo, não era nada. Indaiatuba não era uma cidade pequenininha. O trem passava ali e ia para Campinas. Quem sabe da história vai se entender o que é isso. Só que se planejou, falou, aqui vai ser um distrito industrial, desta forma, vamos trazer infraestrutura. Hoje a gente andando nos bairros, a gente vê alguns distritos industriais, alguns pequenos galpões, o acesso às vezes é ruim, a rodovia ali, não tem acesso à rodovia, quer dizer, não é atrativo. Tá? E grandes empresas precisam de grandes áreas, que está na mão de quem? Da iniciativa privada, você não pode obrigar eles a venderem por qualquer valor. Então a gente também não é competitivo nesse sentido. É muito mais barato você comprar uma área em Porto Feliz do que comprar uma área em Salto, para você montar uma grande empresa. E qual que é a diferença de mão de obra? A empresa coloca lá os ônibus. Então nós perdemos competitividade. É assim que eu vejo. Salto tem que retomar essa questão. Temos um ponto muito a nosso favor, nós temos, que é a localização. Salto é muito bem localizado, tanto para quem vem como para quem está indo, senhor presidente. Então, por isso que essa audiência pública e as demais, e toda essa discussão em volta do plano diretor, ela é fundamental, porque não é decisivo, mas é importantíssimo que a população traga as suas opiniões, não que isso vai vir diretamente para o plano diretor, mas pelo intermédio dos vereadores, e assim foi feito pela prefeitura também, levar em conta a sugestão da população, o que ela entende, quais são as dificuldades, é importantíssimo. Porque quem sabe a gente não pega um pedaço dessa informação e até uma sugestão que possa vir mais adiante, um amadurecimento das ideias entre os demais vereadores, para a gente colocar alguma ferramenta aqui dentro que realmente dê esse norte. Porque eu vejo que a questão turística, a gente tem esse elo turístico, tem, mas a gente não aprendeu a fazer dele renda ainda. Quer dizer, ser só um lugar para alguém vir aqui achar bonito e ir embora, não enche a barriga.
Ô, Márcio, nós precisa,
presidente.
O rapaz está lá precisando fazer uma pergunta lá e vai tempo que ele está lá aguardando.
Por favor, pode fazer.
Alô, alô. Boa noite, meu nome é Kaique. Eu gostaria de começar minhas colocações com uma pergunta referente às audiências que já ocorreram. Eu participei, né, acho que de quase todas. E estava previsto que seriam duas fases. Uma primeira fase, em que o poder público ia colher as propostas, né, as sugestões. E uma segunda fase, em que seria apresentado as propostas e seria debatido. Essa segunda fase não aconteceu. Eu queria saber primeiro por quê. Agora referente, né, mais ao plano. Seria interessante que a função social da propriedade estivesse melhor definida, né? A gente tem aí no plano a função social da cidade, né, mas não tem a definição da função social da propriedade. E também, né, como tratar os lotes vazios, os lotes subutilizados, o que são os lotes subutilizados, o que são lotes vazios. Seria interessante que no plano tivesse definido todos esses pontos. Isso está na lei de uso e ocupação do solo. Entretanto, eu entendo que a lei de uso e ocupação do solo, a lei de mobilidade e as outras leis são inferiores hierarquicamente ao plano, né? O plano é quem orienta elas, então acho que seria importante tá colocadinho. Outra questão é sobre o Conselho da Cidade. Eu não sei se ele já existiu, mas no plano de 2006 ele estava previsto. E ainda tinha ali a descrição de quantos membros teriam, quem seriam esses membros, né? 10 do poder público, 10 da sociedade civil. E nesse plano ele aparece, o Conselho da Cidade, só que ele é... Para ele é direcionado um decreto, né? Ele vai ser estabelecido de acordo com o decreto. Talvez fosse interessante que também fosse melhor detalhado esse conselho, que tivesse uma data para, sei lá, criação, né, a partir da aprovação do plano diretor, e que a população tivesse, digamos, população em geral, né? Uma população que não está num conselho, né, de arquitetura, a população que não está no conselho de sei lá o quê, população interessada que tivesse cadeira, e mais interessante ainda, que esse conselho fosse constituído de uma porcentagem maior, né, da população e menor do poder público. Referente aos parques lineares, seria interessante também que eles estruturassem, né, o território. Muito se diz que vai ter um parque linear, que vai ser igual a Indaiatuba. Só que a gente não pode esquecer que o parque de Indaiatuba, ele estrutura a cidade. Os dois parques que estão sendo colocados aqui em Salto, eles pertencem à cidade, entretanto não estruturam. Tipo, é só um parque, digamos, uma área verde. Não tem uma função de mobilidade, de outras coisas. Referente ao patrimônio histórico e cultural, também seria interessante que tivessem maiores definições e, quem sabe, também outros instrumentos, né? Não somente o tombamento, mas instrumentos que permitissem a preservação dos bens, mas também um novo uso, né? Fazer aí um retrofit, alguma coisa. Porque senão tomba-se o bem e ele fica lá. E também o perímetro, né, dessa área central, dessa área histórica central, ela ignora, por exemplo, os quintalões, que são esses 4 quarteirões para cima da gente, né? Ele não abrange os quintalões, tudo bem que eles já estão praticamente desconfigurados, mas ainda há resquícios, né, de habitações operárias. E ainda há o desenho do lote, né? O desenho da quadra, que é as ruas com as casinhas e o quintalão, né, que é o meio do lote. É interessante que ele tivesse nesse perímetro histórico e tivesse as propostas mais concretas para eles, assim como também a área da estação, né? A área da estação ali tem os chalés dos antigos mestres, né, da estação. Inclusive, um foi demolido aí, ó, alguns anos atrás. Então, para que efetivamente se cuide dessa área, né, e desses bens. Assim como valorização também do conselho, né, porque não basta ter um conselho de patrimônio, ele não ser valorizado e não ser ouvido.
O seu, 5 minutos, aí você já venceu o seu tempo.
Tá, já, só mais algumas colocações. O Fundo de Desenvolvimento Urbano também é interessante que ele seja criado. A gente tem arrecadação, por exemplo, da outorga onerosa, né? Eu não sei para onde vai, se vocês pudessem me responder. Mas que esses impostos que são recolhidos por meio da cidade tivessem uma destinação mais clara, né? Seja na mobilidade, seja para construir habitação popular, seja para... Né? Não que, sei lá, de uma hora para outra o poder público pegue e asfalte 5 ruas aí e acabe o dinheiro. Outra coisa também é o parque lá do São João. Ele está no plano diretor, mas ele já está sendo construído. Eu queria entender como é que fica essa relação, né? Porque não sei se ele deveria ter uma aprovação prévia e qual é a validade desse plano, né? Afinal, parece que ele não tem muita força. Assim como aquele imposto verde, né, que vocês estão criticando, ele já existia no plano de 2006. Passaram-se 10 anos e ele não foi colocado. Né? Então, qual que é a validade do plano diretor? Obrigado.
Eu peço essas perguntas. No fundo, a gente vai ver a possibilidade de estar respondendo as perguntas. Aí, no fundo, essa questão só aí, além das perguntas que a gente vê a possibilidade de responder, porque nós temos tempo, é que seja colocado tudo isso nas sugestões e encaminhado, né, para o e-mail da Câmara e depois colocado nessas sugestões, aí fica melhor para a gente definir isso, porque como são várias, e depois, durante esses 10 dias, a gente pode estar discutindo isso e fazendo as avaliações. Eu peço o secretário se ele pode responder algumas dessas perguntas aí para adiantar aí para a gente, se ele pode fazer essa gentileza aí, Sérgio, de dar uma... Aí depois o Edmilson faz a consideração.
Eu não sei que tipo de pergunta. É assim, apesar das audiências públicas terem sido em bairros e tudo mais, ela foi, mesmo nos bairros, ela foi amplamente discutida. Vocês mesmos falaram várias vezes. E uma das últimas reuniões, foi dado um prazo enorme para sugestões, foi apresentado, sim, acho que você não foi na última reunião, se eu não me engano, que foi na Paulo Freire. Mas, enfim, acho que em termos de discussão, de abertura e tudo mais, foi amplamente discutido e do restante, as sugestões que está dando agora tem que se dirigir à Câmara, tá? Então, se anota tudo, passa para ele. Ele realmente participou de quase todas as audiências, mas... Estou tranquilo em relação a tudo isso, Kaique, tá? E o restante que eu falei, você passa para até a título de pergunta e passa para eles aí. Tá bom?
Só para lembrar que essa audiência agora, o Sérgio está aí, no fundo ele está aí para uma colaboração, porque essa audiência ela é da Câmara, né? Então, as reivindicações agora do plano diretor, do Executivo, já foi feito 8 audiências... E essa daqui é uma que é o inciso 3º do artigo 40, que pede que a Câmara faz. Então, agora, essas audiências aqui, agora precisa ser representado para a Câmara. O prazo da Prefeitura já terminou, né? Então, o vereador Edmilson aí quer responder algumas perguntas.
Eu só quero
fazer... E a gente precisa só colocar que daí a gente vai ter essa oportunidade dos 10 dias para fazer as sugestões. Então, a gente procurar ser rápido...
Vereador. Eu vou ser bem objetivo, senhor presidente. Bem, na verdade, objetivo. Eu vou responder o questionamento do Kaique, já parabenizo ele pelos questionamentos. Kaique, quanto à questão do Fundo de Desenvolvimento Urbano, eu acredito que é uma resposta que a gente pode obter junto ao próprio secretário depois, ou nós vamos responder esse questionamento seu, tá bom? Nós assumimos esse compromisso com você para a gente tratar deste assunto. A questão do Conselho da Cidade realmente já, né, já deveria estar sendo tratado pela administração, mas não, enfim, passou a gestão, entra a gestão e não continua sendo aplicado. O plano foi criado em 2006.
A questão da a função social das propriedades é uma discussão grandiosa que veio, inclusive, na administração passada, a questão do IPTU progressivo, somente para os lotes aqui, a gente observava as propriedades abandonadas e deu uma majoração aí na questão do IPTU. Mas, enfim, é uma discussão grandiosa que realmente é necessário. Né? A sociedade precisa se envolver realmente, porque nós temos aí hoje cerca de 10 mil lotes na cidade, essa média, né, secretário? Ou mais, por exemplo, se você somar toda aqui a região central, são propriedades daí, estão abandonadas, só valorizando. Né? A questão do parque linear, do parque linear aí da região, seja ela da área central que corre do Ajudante, ou mesmo o que está em desenvolvimento no bairro São João, mas vou falar do Córrego do Ajudante, realmente, eu concordo com você, ele não tem um planejamento. O Dindaiatuba está inserido no centro da cidade, foi feito represas de ambos os lados, ou seja, está beneficiando ambos os lados. No projeto aqui encaminhado, eu não observei, né, a gente não vê essa planilha, esse desenho, nós vamos canalizar esse leito, o que nós vamos fazer represa, o que nós vamos fazer? Né? Na verdade tem lá um espaço de uma represa que vai ocorrer, mas enfim, em toda a sua extensão até o bairro Porto Seguro, vamos pegar aqui do trecho da rodoviária até o bairro Porto Seguro, né, o projeto completo dele, como seria, né, isso, vamos dizer, não está dimensionado. A questão do patrimônio histórico do nosso município é uma das cobranças que eu venho fazendo aqui, inclusive entrei com requerimento recentemente, porque nós temos um conselho no nosso município que deveria estar ativo, tá? Ele pode estar, vamos dizer assim, documentado através de decretos, mas ativo até então, eu não recebi resposta ainda do prefeito. Mas só para finalizar também, para a gente não ficar muito extenso, então eu gostaria que você encaminhasse esses questionamentos e nós iremos responder todos eles de maneira correta, enfim, junto com o secretário aqui de urbanismo, o que não tiver sido contemplado, tá bom? Obrigado.
E também só para lembrar a questão lá do parque linear do Jardim São João, primeiro assim, nem todas as obras vão estar dentro do plano diretor, nem todas, vão surgindo algumas necessidades. Essa lá é uma reivindicação antiga, de muitos anos, desde, a gente acompanha isso, desde o ano de 2004, uma cobrança dos moradores, ali dentro as casas que ficam no fundo, é casa sem planta, sem nada, algumas invasões, pessoas deixando os animais lá e jogando esgoto naquele córregozinho lá. Portanto, tá tendo até que passar um cano de esgoto ali embaixo para coletar os esgotos das pessoas. O rio está sendo canalizado. O que precisa para fazer isso? Primeiro, precisa ter grana. Não consegue fazer. Agora, o lugar lá era muito abandonado. Era local de entulho, de bicho, escorpião. Então, conseguiu uma verba, conseguiu autorização do IBAMA, precisou autorização de Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, demorou mais de 2 anos, de 3 anos para conseguir. Conseguiu, tem o dinheiro, tem projetos, e lá vai ficar muito lindo aqui, lá, um parque lindo. Agora, eu acho que o importante é fazer, depois possa entrar no plano diretor. Agora, se a gente tem condições de pegar um local que está cheio de bichos, entulho e tantas coisas, e dá para fazer, não dá para ficar esperando aí quanto tempo o plano diretor vai ficar pronto. Pode fazer e depois inclui lá. O importante é ter projeto, é ter autorização da CETESB, autorização do meio ambiente e tudo. E tudo isso tem, saiu todas as licenças e está fazendo. E o parque lá é muito lindo, se a gente pegar depois para ver. A gente vai ver melhor a que ficar pronto, mas já dá para ver aí nas... Eu já vi essa planta, mas é isso. E depois a gente pede aí, como são várias pontuações, encaminhar para esta casa, para a gente fazer as discussões, depois você pode até vir participar junto, a gente discutir junto isso aí. Tá bom?
Senhor presidente, vereador, eu queria vereador Cícero fazer a minha manifestação. Queria saudar o senhor, os colegas e o público presente. Eu acho que os questionamentos...
Antes, o Márcio, ele precisou sair, ele tinha já um compromisso agendado, ele só pediu para avisar que ele precisou sair, só isso, para avisar, senão depois eu esqueço, ele vai falar que eu não avisei, tá bom? Pode falar.
Pois não. Os questionamentos do Kaique, o que mais me preocupa aqui, Kaique, é a questão do conselho de cidades, porque todas as outras coisas que você abordou serão temas do conselho da cidade para tratar, para tentar melhorar a questão do patrimônio, a questão dos parques lineares. Então, esse conselho é que vai ter a possibilidade da discussão disso. E, de forma nenhuma, poderia ser via decreto. Os conselhos que nós temos hoje, da educação, da saúde, todos eles foram criados via lei, né? Exatamente para garantir a maior participação da sociedade civil organizada, né? Então, eu acho que é até interessante para a gente formatar, Edmilson, como proposta, né, de emenda ao plano, essa questão do conselho, que ele seja realmente criado via legislação, que vai passar da Câmara e tal. Então, eu acho que tem uma possibilidade melhor de a gente melhorar essa história do conselho e tratar esses temas que você abordou. Por outro lado, é uma pulguinha atrás da minha orelha a pergunta dele lá. Como que é o nome do senhor mesmo?
Abreu.
Abreu? Então, porque assim, o nosso plano diretor é de 2016, mas aí há 30 anos atrás a nossa cidade ela tinha um direcionamento para a indústria, para ser uma cidade operária. A partir do momento que adquiriu o plano de instância turística, esse negócio ficou como uma biruta, né? O empresário vai chamar cidade de Salto, cidade instância turística de Salto. Aí eu vou para lá, lá é turismo, se ela é turismo, é para o pessoal visitar no final de semana, é setor de hotelaria, essa questão. Então, isso já cria uma dúvida no empresário para ele investir. E o plano diretor, ele é tão dúbio como que está passando na cabeça da gente. Porque lá não está dito, olha, Salto, você vai ser uma cidade turística. Também não está dito que nós continuaremos sendo uma cidade operária. Isso é uma situação conflitante. E quem perdeu com isso? A cidade. Faz 30 anos que a cidade está nessa dúvida. E aí quem está ao nosso entorno recebe indústria, tem muito emprego. Se você sair nas faculdades, e aproveitando ainda que nós hoje somos um celeiro de educação, se nós tivéssemos essa vocação realmente direcionada para a indústria, porque o turismo não trouxe emprego para a nossa cidade, não trouxe divisas, nada, né? Então o celeiro que a gente tem educacional hoje, a gente poderia estar aproveitando muito bem isso. E hoje nós formamos os nossos jovens com mão de obra qualificadíssima para ir trabalhar em Gatuba, Sorocaba e Jundiaí, porque nós não temos um emprego. Nós temos um Instituto Federal, uma belíssima escola que forma com qualidade, e nós mandamos para Campinas, para Indatuba, para Jundiaí, para Sorocaba, porque nós não temos colocação para esses jovens. Então, e esse plano diretor continua no mesmo sistema, né? A gente não sabe o que quer nem para onde vai. Então é uma preocupação grande da gente, e que cabe essa casa, porque foi dito aí um monte de coisa, que a Câmara, se ela quisesse fazer emenda, ela tivesse feito as emendas nas audiências públicas. Isso é um engano, assim, astronômico, porque nas audiências públicas, o que a gente faz na audiência pública? Colhe a opinião da população, e cabe a essa Câmara aqui, daquelas opiniões, se elas não estiverem contidas lá no plano diretor, no projeto de lei do plano diretor apresentado pelo Executivo, a gente tentar colocá-las, porque nós estamos aqui para representar os mais diversos segmentos da sociedade da nossa cidade. Então, quando nós fizemos a apresentação das emendas, era colhendo de um sentimento do que trazia a sociedade. Eu participei, eu acho que de todas, eu não devo ter ido uma ou duas das audiências públicas. Infelizmente, a sociedade não se interessa nessas situações. Eu via lá o Serginho, anunciou, colocou faixa, foi para jornais, foi tudo. Quem estava lá de plantão era o pessoal imobiliário. Esses estavam lá de plantão e justamente, com toda a razão, para defender o interesse deles. Precisaria que a sociedade civil organizada
estivesse lá para também defender os seus interesses, né? E, infelizmente, o que eu vejo, o que eu prevejo para os próximos 10 anos é uma explosão imobiliária sem critério, ganhando dinheiro, porque está tudo na mão da iniciativa privada e sem muito controle. Sei que há um interesse enorme do secretário Sérgio, compactar isso para que fique bom para todo mundo, mas não é fácil. É muito difícil conjugar os interesses imobiliários e o interesse da sociedade. E só para finalizar, se a gente perguntar para jovens, que nem o Kaique, que deve estar concluindo a faculdade, não sei se já concluiu, o que é que ele quer para a nossa cidade? Emprego. E o turismo não vai trazer esse emprego para o jovem que é formado no CEUNSP, para o jovem que é formado no Instituto Federal, para o jovem que será formado no SENAC, ou para o jovem que é formado no SENAI. O turismo não vai trazer esse emprego. Ele vai continuar estudando aqui, se formando aqui, e indo trabalhar em outra cidade.
Vereador Divaldo Aparecido Santos, o garotinho.
Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa não, público presente, saudar os secretários, os vereadores, saudar o secretário Luciano também, Luciano que...
Garotinho, só um minutinho, depois que você fazer a sua pergunta, depois o senhor está para fazer a pergunta, né? Como que é teu nome?
Roberto.
Tá bom, então depois a gente passa...
Tudo bem.
Vereador, depois a gente já passa para o senhor aí. Desculpa aí que eu acabei...
Mas se quiser passar para ele primeiro, pode, presidente, não tem problema não. Pode, fica à vontade.
Passar para o senhor, já pode fazer a melhor.
Pois não, muito obrigado, presidente, boa noite. Boa noite a todos os senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. O vereador agora acabou de completar um pouquinho do que eu estava querendo expor, que foi com relação à última audiência que eu estive aqui presente. Não foi nem audiência, foi a apresentação de uma emenda e que eu saí daqui completamente chateado naquele momento, onde eu tive a imaginação de que o plano diretor é extremamente importante para o município e que naquele momento eu senti uma certa indiferença com relação à aceitação de alguma emenda. Não lembro nem a que emenda se referia ou a que propósito se daria isso. Então, eu gostaria inicialmente de parabenizar o presidente pela sensibilidade de voltar o processo e abrir uma audiência pública aqui na Câmara relativa a esse mesmo assunto. A gente sabe que esse plano diretor vai dar um caminho totalmente diferente do que hoje se via nos planos diretores anteriores. Hoje, nós temos com relação à tecnologia uma infinidade de caminhos a serem seguidos, inclusive até o da disponibilidade da informação. E o que eu gostaria de sugerir a esta casa é que fosse bem mais divulgado todo esse processo de debates, todo esse processo de audiência pública, que conforme foi comentado, saiu faixa, saiu isso, hoje na internet... Se a gente divulgar, você vai ter uma participação muito maior dos munícipes que têm interesse em acompanhar um pouquinho mais a cidade, né? E o que realmente vai de encontro, e o que até o senhor Abreu comentou, é qual o DNA da cidade, né? Se a gente talvez se espelhar um pouquinho no setor privado, de que hoje missão, valor, né? Nós não temos esse propósito no setor público, né? Eu acho que isso daí poderia ajudar e colaborar bastante no ritmo, no direcionamento, né? Então, meus parabéns ao senhor presidente por essa iniciativa de dar essa nova oportunidade para que a gente pudesse estar aqui presente e ter mais esse prazo de 8, 9, 10 dias para fazer sugestões que com certeza faremos. Muito obrigado.
Tá certo. Agradeço. Depois você fala. Agradeço, obrigado, e a gente vai procurar aqui nesses 10 dias, procurar divulgar mais, pedir o pessoal da Câmara, do site, para estar colocando aí nas redes sociais esses 10 dias que tem para apresentação de emenda. A gente vai estar procurando divulgar mais isso aí, com certeza. Obrigado aí pelas palavras. Vereador Otávio queria fazer uma
consideração?
Queria assim mais ou menos falar para o senhor que a gente pode ter assim, pode ter bons projetos, mas tem que seguir a Constituição, tá certo? Então a Constituição fala que você só pode fazer uma emenda para esse determinado tipo de projeto se você tiver feito uma audiência pública na Câmara. Então, todos os projetos que foram feitos anteriormente são inconstitucionais, porque no que for passado foram excelentes projetos, qualquer pessoa do Ministério Público vai pedir a queda do projeto, ele vai cair. Então, agora estão fazendo o correto, que é fazer a audiência pública para depois emendar. Não emendar de qualquer jeito, né, que vai qualquer pessoa que não foi ao Ministério Público cai. Então, está tudo errado o que estava sendo feito aquele dia. O que está sendo feito agora está certo, está correto, está certo?
Então, agora eu vou passar para o vereador Garotinho, depois a gente passa mais lá para o...
Então, senhor presidente, primeiro agradecer ao público presente aqui, como ia citando o secretário, agradecer ao secretário, o ex-secretário Luciano também, Luciano que foi aí, ocupou essa pasta em dois governos, né, Luciano? Então tem uma grande bagagem também. A gente tem algumas propostas também que a gente vai estar apresentando depois, mas eu queria me ater aqui, senhor presidente, à questão do trânsito que a gente precisa, como o senhor citou ali, e eu já conversei algumas vezes com o chefe do trânsito em Salto, que é o capitão Redcliffe, que é o chefe da guarda e também responsável pelo trânsito. Eu vejo que em vários pontos da cidade a gente deveria ter a chamada faixa livre, né? Você pega algumas cidades, para a direita, que nem o senhor citou ali, para a saída vindo da SP-73, vindo da Armaria, para você ir para o panorama, ir ali para o SESI, você ter a direita livre, né? Você não precisa ir até o semáforo, ou que você tenha um semáforo, mas você tenha também um semáforo verde aberto para o pessoal entrar e ter um escape, né? Ter uma faixa a mais. Aí você tem, hoje eu estava olhando ali em frente à antiga Cimes, à Continental. Se você vem ali da região ali do Cidade 3, aquelas ruas Tatuí, aquelas ruas ali, e aí você vai para voltar para ir para a região de Santa Cruz. Aí você tem que ficar esperando que venha um tanto de carro subindo a Hilário Ferrari, e aí você tem um canteiro central imenso que você poderia abrir ali uma faixa para que a pessoa, o motorista, em vez de ficar esperando ali para entrar, ele já pegasse essa outra via, uma terceira via, e já fosse seguindo. Então, tem vários lugares em Salto que a gente poderia fazer dessa maneira, para o trânsito ter mais fluidez. Então, são vários locais, já falei isso com o coronel, porque uma cidade, como o vereador Cício estava dizendo aí, para atrair empresário, uma cidade precisa andar para frente também. Então, precisa, e lógico que isso não fica barato, mas assim, o plano diretor é para a gente pensar a cidade a médio e longo prazo. Então, essas mudanças no trânsito precisam serem feitas. Tem várias outras coisas também, presidente, que a gente veja na questão também de parques. Eu vejo que uma das coisas que a gente já vem brigando faz muito tempo, a questão lá da Vila Flora também, que é um parque que precisa ser mexido. Também, além dessa questão da formação dos cidadãos que nós temos também aqui em Salto a possibilidade, pelo que a gente sabe, inclusive por informações de outras cidades, que está bem encaminhado, é a questão de uma faculdade de dentistas aqui em Salto, né? Então, odontologia, obrigado. Faltou o nome. Odontologia, justamente lá naquela área do Senac, que é uma área muito grande, né? Que é o pessoal que esteve aqui conversando com a gente, ainda no governo juvenil, uma contribuição aí do ex-secretário Luciano, mas também da Eliana, que trabalhou firmemente para vir do Senac, aquele pessoal todo que esteve aqui com a gente, o advogado do pessoal daquela imobiliária, que na verdade eles têm um investimento muito grande ali, mas eles pensam a cidade como um grande celeiro mesmo de vocações, né, de instituir a educação mesmo, como o projeto deles que diz lá, da creche à faculdade. Então, essa faculdade de odontologia, eu tive informações lá em Jundiaí já, que está bem encaminhada. Então, assim, a gente precisa pensar isso também. Então, a cidade precisa caminhar nesse sentido. Senhor presidente, eu tenho outro compromisso, que é os 80 anos da banda musical Gomes Verde, que eu recebi um convite, preciso estar presente também daqui a pouco. Então, daqui a pouco eu me retiro. Obrigado.
Agora tem um público lá presente, alguém do público, para fazer uma pergunta. Como que é teu nome mesmo?
Wellington.
Wellington.
Boa noite. Eu anotei alguns pontos aqui que são interessantes. Eu acabei mudando quando o Cícero falou, né? Que eu tenho medo de falar um pouco isso e ser expulso. Mas se um dia eu pudesse, eu devolveria o título de distância turística ao Estado. Que se a gente somar as verbas que nós recebemos, é infinitamente menor do que oportunidades que nós perdemos, né? E eu vi uma vez, quando eu coordenava um trabalho junto à juventude aqui na cidade, que eu falei na tribuna, junto aos vereadores, a gente vê um número crescente de mortes nas rodovias aqui na nossa cidade. E raramente, muito raramente, são de pessoas que estão indo para uma balada. São de pessoas que estão indo ao trabalho. Então, eu fico me perguntando a importância disso, de quando eu sei da minha vocação, eu estou expondo os meus próprios moradores a certas situações, né? E daí a gente fica questionando o N da rodovia, às vezes a gente não olha para dentro da própria casa e vai na pergunta do seu Abreu qual é de fato a nossa vocação. E eu acho que quando a gente fala de vocação, e eu sou cristão, e vocação ela é uma coisa que ela é permanente, ela não pode ser de quem está sentado na cadeira e decidir qual é a nossa vocação para os próximos 4 anos apenas, né? Senão ela perde um pouco o sentido. E uma das coisas que eu me questiono, eu trabalho aqui no centro, eu fico vendo que todo mundo que vem do Sentido das Nações, pega a Avenida 9 de Julho e vai para Itu, tem uma necessidade, um fogo de descer pela Rua 9 de Julho. Né? Parece que a única alternativa possível que tem é aquela ali. Né? Então eu me questiono que eu não vejo, por exemplo, placas de rotas alternativas na cidade. Né? Às vezes vem gente de fora aqui para a cidade e ele não conhece uma outra alternativa que ele pode ter acesso. Como, por exemplo, a gente fala muito do trânsito da Rui Barbosa, para quem vai lá para a região noroeste. E a gente tem um pequeno trecho que poderia ser asfaltado no final da Rui Barbosa, antes de ter o acesso ali para a rodoviária, que não é feito. Então a pessoa desce pela Rui Barbosa, até ali, esqueci o nome daquela rua ali, que ele vai para pegar para sair antes da rodoviária, ele não continua subindo. Se ele continuar subindo, ele sai na rotatória lá em cima, em frente ao McDonald's. Não é? Mas a gente não tem uma sinalização alternativa ali e tem um trecho de 500 metros que não é asfaltado, por exemplo, que poderia aliviar isso. Não é? E daí você tenta passar 5 e pouco ali naquele semáforo, está uma bagunça aquilo ali, né? Porque a gente não oferece isso. A questão dos empreendimentos também que o Edmilson colocou, eu fico me perguntando que há muito tempo, eu sou saltense, apaixonado pela cidade, eu vejo que quem dita o ritmo do crescimento da cidade são os empreendimentos. Não é? Porque o empreendimento ele decide onde ele vai ser feito. E daí depois todo mundo tem que correr atrás. Então quando o Edmilson falou do Troar das Araras, eu fico me perguntando qual é a escola mais próxima que tem ali? Qual é o posto de saúde mais próximo que tem ali? Não tem nada ali perto. Mas ele entendeu que ali é bom, então ele fez, e daí falou, ok, está feito. Daí agora cabe ao governo falar, agora tem que ter posto de saúde. Daqui a pouco agora tem que ter ônibus. Daí todo mundo corre para apagar o incêndio, e daí cai na fala do presidente, não tem a grana, e daí não consegue fazer, daí gera insatisfação. Vira uma bola de neve eterna, a falta de planejamento, né? Ah, uma coisa também que eu fico pensativa, a gente estava falando do turismo, eu estive hoje lá próximo ao caminho dos monumentos, lá embaixo do Rio Tietê, e a gente fala tanto que ali é o nosso símbolo turístico, passou as chuvas e está uma zona, aquilo ali de sujeira. Então, parece que as ações só acontecem quando alguém aciona daí para limpar. E daí a gente fala muito de Indaiatuba e Itu, se você for no Parque Ecológico, qualquer dia da semana você não vê uma sujeira, você não vê um mato alto, ali você não vê ali. Né? E olha que eles não são turísticos, né? Mas eles entendem que ali é o ponto que a galera se reúne. Então eu fico pensando nas áreas verdes dos bairros. Na verdade é feito a área verde do bairro, porque tem a área para fazer, então faça a área verde. Só que depois eu vejo que ela não é integrada à comunidade, porque ela só está ali por estar. Então a gente vê algumas áreas na cidade que são degradadas completamente. E só há manutenção quando de novo alguém aciona solicitando a manutenção. Eu lembro daquele trecho ali do São Francisco. Eu morei ali um tempo. Durante uns 4 ou 5 meses dava medo de passar ali. Então ele nunca vai se integrar à comunidade, à área verde. Ela vai ficar uma área verde porque tem que ser feita. Ponto. Somente isso, né? Na verdade. Então, se de repente, de algum modo, a manutenção fosse proposta de ter envolvimento da comunidade local ali, né? E eu também pergunto se a gente não pode ter a questão do seguro das obras públicas, né? Com assuntos que já vem sendo discutido. Eu dou exemplo, por exemplo, a qualidade do asfalto no centro da cidade. Alguns lugares, os morros parecem lombadas, né? Mas são lombadas verticais, né? Por causa do fluxo do carro. Será que a empresa que fez isso não testou qualidade disso? Será que ela não tem que ser responsabilizada por isso? Ou, de novo, tem que tirar, recapiar, gastar dinheiro de novo? Né? A gente fica nessa bola de neve sempre, né? A questão da iluminação na cidade, não sei se está contemplado no plano diretor. Há quanto tempo a gente tem ouvido, e eu sou jovem e eu ouço isso sempre, que o LED é o futuro. Quais são as ruas da cidade que a gente briga com a CPFL para ter o LED na cidade, que isso é questão de segurança pública, e a gente tem N ruas aí que são puramente as lâmpadas amarelas ainda tradicionais. Não é? E a questão da saúde. A gente tem nós temos hoje um único pronto-socorro na cidade. A gente tem uma região lá da Santa Cruz que é absolutamente populosa. Eu queria perguntar se está contemplado alguma ação para aquele local, para que as pessoas não tenham que se deslocar até o outro lado da cidade. Né? Então, é isso, né? Essas considerações que eu queria fazer. E obrigado.
Tá, no fundo, Wellington, assim, são várias suas reivindicações e aquilo que eu falei... A gente vai estar aí se colocando à disposição aí esses 10 dias e gostaria até também que você, tudo isso que você falou, claro, tanto que o Kaique, né, então, quanto que o Kaique falou, você, os demais, tal, são coisas importantes sim para a cidade, para o município, são coisas que precisam ser feitas e precisa ser avaliadas sim. Tudo isso tem leis, né? Há necessidade de ser feitos projetos e a gente, por isso a gente está aí solicitando essas sugestões para depois a gente estar fazendo aí uma avaliação juridicamente, junto com todo o corpo da casa e os demais vereadores aí, para a gente estar avaliando isso. Eu não sei se o Sérgio gostaria de fazer alguma fala sobre isso. Se poderia.
Eu até olhei para ele quando ele fez a colocação em relação ao trânsito. Né? Parece que todo mundo faz questão de passar pelo 9 de julho, mas isso o Saltense também faz questão, independente das placas em si, para quem vem de fora. Né? E eu vejo muito isso, lógico, a gente está aqui em Salto e a gente sabe as alternativas, mas o próprio saltense não busca, ele faz questão de passar pela 9 de julho. Mas são colocações importantes, algumas não são pertinentes ao plano diretor, mas independente disso que eu sempre falei nas audiências, anota, porque eventualmente o que não for no plano diretor, vereadores, eu tenho certeza que eles vão levar para a secretaria que tenha correspondente que você está falando, né? Pelo menos para tentar atender alguma coisa que você falou aí, tá? O que não foi pertinente ao plano diretor. Mas parabéns.
Tá certo. Mas... Luciano, pode falar, Luciano, com a palavra.
Boa noite. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Obrigado à casa por abrir a possibilidade da participação popular nesse... É um momento importante... E com essas colaborações que a gente pode dar, com uma pequena experiência de cada um, a gente pode construir algo bem significativo. Eu vim para ficar quieto e aqui ouvi as colocações, mas a conversa ficou muito boa. Né? A gente está assim, num ritmo de discussão bem instigante e muito... está dando para aproveitar muito esses minutos. Certamente eu vou esquecer de muita coisa que a gente já comentou aqui nessa minha fala, mas é interessante a gente ver, primeiramente, essa questão da vocação, né? A gente pode estar tratando disso sim. Não que o plano diretor mude a cara da cidade, mas ele é um instrumento de trazer fazer as pazes entre os interesses. Ele vai conciliar o interesse público com o interesse privado, ele vai trazer a possibilidade... de a gente harmonizar o desenvolvimento com o interesse de todo mundo. Então, essa é a função do plano. Como o Edmilson falou também da necessidade de fazer leis também para poder exigir dos empreendimentos, e é verdade, sem a lei não existe força para o poder público poder agir. Né? O Sérgio sabe como é difícil, sem lei, a gente poder exigir alguma coisa de um empreendedor. Quem estuda um pouquinho de administração pública sabe que um dos grandes mestres no direito, eu não sou formado em direito, mas a gente tem que ler um pouco de lei para exercer o que nos cabe em cada momento. Eli Lopes Meirelles, ele já sempre fala assim, que enquanto ao particular é permitido tudo que a lei não proíbe ao poder público, só é permitido aquilo que a lei manda. Então é aquilo, se não existe uma lei que, olha, tem que ser desse jeito, a lei proíbe eu fazer? Não, então eu posso. Então essa é a dificuldade. E o plano diretor, se fizer essas previsões, ela pode colocar com muita propriedade e ela tem força reconhecida, ela é legítima para fazer isso. Então é muito importante. Eu acho que está demais assim de a gente estar dando as mãos e trabalhar junto pela cidade nesse sentido. E quanto a... Como falei agora, lembrando o fio da meada, eu lembro, o vereador Márcio perguntou assim, por que Salto não conseguiu desenvolver como as outras cidades? Todo mundo tinha plano diretor, nós tínhamos também, a lei 674 de 71, era um outro modelo de plano diretor, era um plano diretor de desenvolvimento integrado, muito na moda, no final de 60, começo de 70, os PDDIs. Aí, lógico, daí tem preferências pessoais. Particularmente, eu gostava daquele modelo. Por ser um plano diretor de desenvolvimento integrado, o integrado ele trazia instrumentos técnicos que o atual texto não traz. Está sendo melhorado. Eu acho que esse trabalho ele vem colaborar demais com a melhora do texto. Mas o nosso texto ele é raso. O texto de 2006 ele é muito raso. Vou pegar um exemplo que foi corrigido agora. Quando fala lá, no artigo 7º, inciso 10, né, falava assim, a partir da vigência dessa lei, não permitir desdobros. Isso aí causou um problema. Se eu tinha um terreno aqui, meu vizinho também tinha, ele vendeu a metade para um outro cara, eu comprei a metade de um outro cara, eu vou tentar fazer minha regularização, não posso, porque a lei não permite, a partir da vigência dessa lei, não permitir desdobros. A intenção foi boa, mas a redação foi ruim. Então, ela acabou atrapalhando muito. Então, agora corrigiu esse problema. Lógico que existem uma série de circunstâncias agora que têm que ser direcionadas para caber uma regularização de situações fáticas que já existem, não tem como mudar, não tem como retroagir. Né? Então, isso foi muito pertinente. Agora, voltando lá daquela fala, né? O que as cidades tiveram que nós não tivemos? Todos tivemos planos diretores. Salto não cumpriu. Salto teve um PDDI. Ele trazia informações técnicas mais profundas do que o nosso traz hoje. E se ele tivesse sido obedecido, ele já teria transformado a nossa cidade de uma forma mais positiva. Aquele problema do recuo, no plano diretor antigo, ele falava da obrigatoriedade de 15 metros de recuo das construções em relação às estradas municipais. Que tinha uma parte do PDDI, a lei 674 de 71, ela falava dos caminhos e estradas municipais, ela que já começou com o sistema de nomenclaturas, e ela começou a dar esse direcionamento justamente porque 15 metros, além da segurança, né, para quem está ali beira de uma estrada, a velocidade de trânsito é bem maior que numa via urbana. Mas permitia que no futuro você tivesse previsões de alargamento, né, o que hoje é dificuldade em muitos locais. Então, quando você tem a previsão na lei para poder orientar esses casos, a cidade ela cresce já com um direcionamento, evitando esses erros, né, que possam acontecer. Mas dá para corrigir. E a questão da vocação, né? Eu não vejo mal nenhum em a gente assumir uma característica da cidade, né? Tudo bem, nós temos um título de distância turística, não quer dizer que a gente vai viver só disso. Eu, pessoalmente, acredito que nós não temos potencial para viver só de turismo como a característica do município. Nós temos, sim, pontos de atração, não desmereço, acho que são maravilhosos. Eu não sou nascido em Salto, mas gosto mais de Salto do que muitos saltenses. Posso dizer que tem muitos saltenses que não vai nos pontos turísticos e fala que o lugar é feio, que o lugar é perigoso e nunca foi. Conheço muita gente assim. Mas, falando da vocação, Embora a citação do presidente, que muitas indústrias foram embora, muitas ficaram. Isso não mudou nossa característica. E ela deve ser preservada, deve ser normatizada. Lógico que se a gente tivesse uma noção de planejar antes a cidade, lá no passado, a hora de escolher os locais seriam outros. Se o vento predominante sopra nessa direção, eu não permitiria que o Catex, a EMAS, se colocasse daquele lado. Eu ia mandar lá para a região da Rodovia do Açúcar, né? E do lado de cá, que a gente tem um vento predominante que traz da Serra do Japi um ar fresco e limpo, preservaríamos ali para a área residencial. Mas, como eu falei, não é porque o leite derramou, a gente vai jogar o fogão fora, né? Limpa o fogão, vamos ver o que dá para fazer da melhor forma. E qual a característica que a gente tem, né? É bom não ter o rabo preso, que a gente pode falar umas verdades, né? Que agora a gente tem compromisso com o governo. Nós temos uma característica de cidade dormitório, sim. Os empreendimentos que surgem, eles buscam no menor valor que a gente tem de terreno aqui, né, uma possibilidade de poder vender para o pessoal de fora. Isso não é de agora, gente. O São Pedro de São Paulo, quando começou a ser ocupado, muita gente veio de Itu. O Madre Paulina, muita gente de Itu. O Nair Maria. E agora os outros empreendimentos na região noroeste atraindo o pessoal de Indaiatuba. Por quê? É mais barato ele comprar aqui do que lá em Indaiatuba. O custo é outro. Né? E essa característica, né, para comprovar, né, se citou a questão dos acidentes, eles vão aumentar cada vez mais. Porque esse movimento pendular vai expor cada vez mais pessoas que moram em Salto e têm sua vida em outro lugar. Então, é a questão da gente pensar. Não é ruim ser cidade de dormitório. Não é uma característica ruim. Não denigre a cidade. Mas a gente tem que se preparar para ser cidade de dormitório e saber tirar proveito disso. Tem cidades que perceberam isso. Epa, em vez de eu começar a atrair só o pessoal de baixa renda, eu vou investir em empreendimentos de um nível melhor. Isso vai melhorar o fluxo de serviços na cidade. E daí vai dar emprego para o pessoal do comércio, vai trazer até mais oportunidades e o pessoal começa a enxergar a cidade de uma outra forma e começam a vir as empresas de tecnologia. Mas, como eu falo, não é ruim. Eu acho que a gente pode sim assumir a característica do dormitório, não que vá mudar. Nós não vamos deixar de ser estância turística porque a beleza natural foi generosa com a cidade. Nós somos uma cidade bonita, nós temos pontos atrativos, temos pontos a ser explorados, como a Gruta do Zé Eduardo, é bonito, embora tenha muita aranha e cobra lá, mas dá para ser potencializado. Né? Isso não vai, eu acho que também não precisa tirar o título. Somos estância turística, assim como as outras 70, que muitas nem têm metade das atrações que nós temos. Então, acho que dá para explorar isso, mas usar o plano como um instrumento de conciliação de todos esses interesses. Né? E mais uma outra coisa que eu estava lembrando, você falou da função social da propriedade. Né? A função social da propriedade ela já está definida na Lei Federal 10.257 do Estatuto das Cidades, de 2001. Ela fala que quando que a propriedade atende a sua função social? Quando ela se enquadra no plano diretor. Então, por isso que é importante o plano diretor estar redondinho, para você poder dizer, esse imóvel atende a função social. Né? Senão, pode caminhar para um sentido muito ideológico aí, que aí não produz um resultado interessante para a cidade. Mas eu acho legal. Agradeço a oportunidade de poder participar assim, e trazer uma pequena colaboração. Obrigado.
Obrigado aí, Luciano, pelas palavras aí, obrigado pelas colocações. Eu só, nesse momento, só lembrar mais uma vez da questão do tempo e lembrar também a questão do que temos 10 dias para sugestões, já está dando 8 horas aí, mas eu vou precisar sair que eu tenho uma reunião às 8 horas agora. Mas o primeiro secretário, o doutor Otávio, ele vai ficar aqui para conduzir.
Encerra.
Não, que o nosso tempo também já está acabando, mas está marcado até as 20. É que eu...
Então vamos encaminhar para o encerramento já, que, porque... É, porque daí eu também tenho uma reunião e eu preciso... Você encerra? É, mas se... Então tá, o Xandão vai falar que eu vou precisar ir, o doutor Otávio, que é o primeiro secretário, encerra aí pra gente aí, que eu já me atrasei um pouquinho.
Fico, pode deixar. Até 11h30 eu fico. Depois eu só. Não, tá, agradeço. Vamos lá, então. Vamos lá.
Palavra, vereador Xandão.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite às pessoas que compareceram, muito obrigado pela presença e pela colaboração no plano diretor. Eu estava aqui observando, o Kaique, ele comentou assim, algumas coisas bastante interessantes, estudou outros planos diretores de outras cidades, é muito legal trazer essa colaboração para a nossa cidade, porque lógico, muita coisa pode ser aproveitada no nosso plano diretor. Isso é uma questão de somar, né? A gente soma os conhecimentos para a gente fazer as coisas sempre melhor. O Wellington também comentou de uma forma geral várias coisas que precisam haver na cidade, inclusive falou da iluminação. Um outro senhor aqui, que eu não me lembro o nome, agora também fez alguns comentários importantes. E o Luciano explanou de forma técnica a questão da vocação da nossa cidade, que é muito importante, e é isso que nós estamos vendo aqui no plano diretor também. Só queria fazer alguns comentários assim rápido com relação, eu fiz uma indicação a semana passada com relação às calçadas dos loteamentos novos. Até eu acho que a forma mais correta seria agora apresentar isso como no plano diretor, porque basta a gente ver o desnível que há nas calçadas da nossa cidade. Você vai em bairros aí que, se for à noite, a pessoa pode cair, vai se machucar muito, porque há um desnível muito grande em muitos bairros da nossa cidade. Então, se houvesse, por parte dos loteadores, uma calçada já pré, né, já feita, e tem que se respeitar aquela calçada, a gente ia ganhar muito do ponto de vista urbano, do planejamento, da questão das cidades, e não é cada um fazendo a calçada do jeito que bem entende. Isso causa sérios transtornos. Inclusive tem gente que mora em alguns bairros aqui da cidade e comenta, fala assim, tem bairro tal que o pessoal anda muito na rua. Ele falou assim, mas vai ver a calçada que tem lá. Né? Sempre foi assim. Quer dizer, e se for, você não consegue andar na calçada mesmo, porque você vai ter que ir pulando de uma casa na outra. Né? Parece até meio engraçado, mas é verdade. Isso acontece muito aqui na nossa cidade. Então eu vou estar apresentando isso como emenda, né, com relação às calçadas para os loteamentos novos, se for possível ser aproveitado no nosso plano diretor aí. Eu não sei se está contemplado, mas a questão do foi falado aqui pelo Tiago Isola, do corredor das indústrias, que deveria haver um corredor, um espaço para se implantar indústrias próximo às rodovias, que a nossa cidade ela tem, já que nós temos as melhores estradas do país, passando aqui ou ao nosso lado, e também temos o maior aeroporto de cargas da América Latina, como se diz, próximo da gente, eu entendo que essa é uma consideração importante, porque a gente tem que aproveitar a nossa vocação natural devido à questão das rodovias para a gente ganhar com isso. Isso traz mais empregos, empregos de maior qualidade, com maiores salários, e isso traz arrecadação para a cidade também. A gente ganha em quase todos os sentidos nisso. Com relação à questão do turismo ou da vocação para indústrias da nossa cidade, eu penso o seguinte, a vocação da cidade de Salto ela é para a indústria, na minha opinião, isso é uma opinião pessoal. O turismo é algo que deve ser aproveitado, sim, mas como coadjuvante. Né? Principal indústria, turismo coadjuvante. E aí como fica o plano diretor? Observando isso, né? Indústria principal, turismo coadjuvante, e deve ser também contemplado, porém, o principal deve ser voltado para a indústria, para os empregos, para a arrecadação. Já cheguei a comentar aqui na tribuna mais de uma vez que empregos com maiores salários geram mais empregos. Né, a gente tem que observar isso. Né? Quando o cara ganha até R$ 1.500, ele usa para se alimentar, paga as contas básicas e não gera novos empregos. Quando o salário é maior, ele gasta mais e ele faz com que a economia da cidade gire mais e a gente consegue trazer mais empregos. Então, eu acho que todas essas coisas têm que ser observadas aí no, na questão do plano diretor. Outra coisa, já que nós estamos encerrando o plano diretor, fazendo o fechamento, para depois ele entrar e ser votado, é uma coisa que eu observo, e todo mundo que participou das audiências deve ter observado, é que tem que haver uma conciliação e uma mediação do poder público com relação ao seguinte. Há um interesse comercial, lógico, de quem faz os loteamentos e quem vende os loteamentos. Isso é legítimo, né? Eles estão fazendo aí, tem que haver o lucro para que eles possam continuar na sua atividade. Porém, há o estrutural também. E o estrutural tem que ser exigido pelo poder público. E o momento do plano diretor é muito importante, porque o plano diretor ele vai definir como vai ficar essa parte estrutural para que a cidade ganhe. Porque entra um pouco de conflito no sentido, quanto vai se ganhar hoje quem comercializa os terrenos e quanto vai ganhar a cidade depois. Né? Você tem que ver tem que haver toda uma estrutura para que as empresas possam se instalar, para que as pessoas possam viver bem, para que a gente possa ter áreas verdes e para que os espaços sejam muito bem definidos também com relação à instalação de postos de saúde e outras estruturas que nós precisamos ter. Inclusive a questão dos recursos também, né, as pessoas falam, e tem que haver, além de uma determinação, uma fiscalização com relação a isso. Porque no plano diretor, lá de anterior a 2006, nós tínhamos definidos os recursos que muitas vezes não foi respeitado. Né? Por isso, muitas vezes que a nossa cidade não teve, às vezes, um melhor aproveitamento em alguns pontos da cidade. Né? Então, eu gostaria de fazer esses comentários gerais com relação ao plano diretor. Obrigado.
Muito obrigado, foi uma explanação que resumiu tudo. Bom, não caia, por favor.
Boa noite, presidente do exercício, doutor Otávio, demais funcionários, o público presente aqui. Eu não tenho sugestão para hoje, eu acompanhei as audiências públicas. O que eu tinha de sugestão, eu encaminhei no período que estava lá o Sérgio recolhendo as sugestões. Então, o que eu tinha, e se surgir mais alguma dúvida, eu tenho mais 10 dias para apresentar aqui na Câmara. Então, hoje eu não tenho sugestão, não tenho comentário.
Vão vir as sugestões também da plateia, aí pode emendar.
Não, parabéns à plateia aí pela sugestão que estão trazendo aí, são novas sugestões.
Pode acabar emendando então, também, né?
Eu acompanhei acho que umas 6 audiências públicas, eu, Cícero, Edmilson, tivemos quase em todas. Então, nesse período eu encaminhei para o secretário. Então, eu tenho mais 10 dias aí, se surgir alguma coisa, eu encaminho para a Câmara, tá bom? Obrigado a todos.
Beleza. Edmilson, podemos fazer a sua explanação?
Sim. Eu primeiro, doutor Otávio, eu quero até fazer um esclarecimento, porque na sua pronúncia há pouco, deu a entender que tudo que essa comissão, as nossas emendas, estava tudo errado. Na verdade, não é bem isso. Se teve algum erro, volto a deixar claro, foi por parte... A comissão, quando foi analisar as emendas, deveria ter pedido audiência pública, bem como a mesa poderia ter pedido audiência pública. Isso não ocorreu. E eu alertei, está gravado nesta casa, no dia 18 e 25 de junho. Então, só para a gente ficar, vamos dizer assim, ponto resolvido essa situação, está correndo a audiência pública, e maravilha, não precisei judicializar. Então, eu acredito que vamos avançar. Bom, o Xandão não está presente aqui, mas deixar claro que a questão das calçadas, desde 2017 e 2018, juntamente com o vereador Márcio Conrado e Cícero Landim, nós temos lutado, inclusive, trabalhamos, criamos um projeto de lei, veio para esta casa, mas recebeu o parecer do jurídico que nós precisaríamos fazer uma audiência pública, porque nós íamos fazer uma mudança no plano diretor. Aliás, no Código de Obras do nosso município. Então, nós, numa conversa recente com o secretário Sérgio Baldi, ele vai encaminhar esse projeto para casa. O projeto já está formatado, está tudo certo, mas é importante, de grande importância, a emenda do vereador Xandão, porque a gente sabe que no plano diretor são itens, são citações, né? Todas as regras e critérios serão definidos em lei, do qual nós iremos já está pronto, como eu disse. Os apontamentos aqui de todos, aqui eu parabenizo e agradeço a presença de vocês ter vindo para esta casa discutir com a gente e fazer os apontamentos. Esta sessão, esta reunião está sendo gravada, então, ou seja, não vai ter problema. Depois eu gosto de ouvir, inclusive, tudo que foi citado, anotar novamente se for preciso, mas espero que vocês encaminhem por e-mail também. Mas o que eu quero dizer é que está gravado, então não tem como depois nós termos uma desculpa. Ah, não lembro do que você falou mais. Não lembro, sim, que está gravado. Né? Então, o que eu quero deixar claro para todos, que nós vamos nos empenhar para que seja atendido as demandas, o que couber no plano diretor, nós vamos tentar implementar, e o que não for, nós vamos cobrar a administração das suas devidas responsabilidades. Eu só queria comentar com o Wellington, sempre atuante também, participativo, assim como o Kaique também, sempre ali, posicionamento firme, né? Eu preciso falar, a juventude tem colaborado muito e nós precisamos dessa garra, né? Para renovar, inclusive, o cenário político, né? Não somente dentro da questão, ou seja, ocupar um cargo, seja vereador ou secretário, mas o posicionamento da sociedade como um todo. O Luciano também fez uma explanação muito importante aqui em relação às vezes, a experiência que ele teve, inclusive, no governo e o que poderá melhorar. Mas aqui, doutor Otávio, eu quero pontuar duas propostas que está em andamento aqui na nossa emenda. É em relação à questão dos loteamentos. Né? Você fala, ah, vereador, você está pegando no pé dos loteamentos. Não, não é isso. A preocupação, senhores, é do conhecimento de vocês, já que todo e qualquer empreendimento imobiliário lança-se um loteamento, antes dele ser entregue, recebido pelo município, já tem pé de tiririca, já tem buraco nas vias. Por quê? Porque não tem qualidade. Não tem qualidade o asfalto, ou não tem critérios, talvez, na lei, para que cobre de maneira correta as responsabilidades. Então, mediante isso, nós estamos criando alguns critérios aqui para o pavimento do leito carroçável, principalmente nas vias, nas principais vias, onde irá passar o transporte coletivo, né? Então, esse é um dos itens. O outro item é o sistema completo de captação de águas pluviais. Vocês podem observar todos os loteamentos. Não existe canaleta, né, aquela canaleta onde a água ela pode seguir o caminho, né, na sarjeta. Quando chega nas esquinas, a água se espalha pela via, os veículos passados vão passando, os veículos pesados vão passando e vão criando buracos, né? Então, a nossa proposta é que todos os loteamentos também que seja contemplado com essas canaletas, né? Aí vai ter um critério técnico. Nós estamos, por enquanto, apresentando a proposta de emenda, mas ele será complementado, então, no nosso código de obras. Eu acredito que teremos mais oportunidade para discutir outras ações, e até por avançar da hora, mas eu me coloco à disposição de todos que estão presentes aqui. Como já foi dito, né, nós iremos divulgar nos próximos dias. E a minha comissão é a Comissão de Organização do Governo da Ordem Social. A gente tem a obrigação também de debater, né, e analisar depois que passa pela Comissão de Justiça e Redação e também pelo jurídico da casa, vem para a nossa comissão para dar o parecer e nós podemos fazer emenda. Mas eu acredito que não será necessário, nós iremos apresentar, né, doutor Otávio, essas emendas dentro desse prazo de 10 dias, para que aí o processo corra de maneira rápida e também ágil. Então, da minha parte é só, eu agradeço a presença de todos e obrigado.
Muito obrigado, vereador Edmilson. Podemos encerrar? Tudo bem? Alguém tem mais alguma explanação?
Posso responder?
Pois não.
Eu gostaria que vocês encaminhassem. Nós vamos disponibilizar depois um e-mail, né? Qual é o e-mail, Gustavo, mais fácil aí, que a gente já disponibiliza para todos?
Ponto S.
Tá. Imprensa, né? Deixa eu verificar qual é o e-mail da imprensa. Isso. Imprensa. Depois eu passo, eu encaminho no WhatsApp, né? São, aí nós vamos compartilhando. Tem, acho que tem um contato de vocês também na planilha, né? É, nós encaminhamos, tá? Nós encaminhamos para vocês.
Bom, então eu queria agradecer o público presente, né? O senhor Luciano, Jorge, Natália, Jesuíno, Wellington, Belisário, Roberto, Kaique, e nosso secretário Sérgio Baldi, né? Quero agradecer também aos funcionários, né? Sempre maravilhosos presentes, Gustavo, Ângela e demais funcionários, né? E é lógico, os vereadores presentes, né? Macaia, Xandão, Cícero, Garotinho, Lafayette, que é o presidente, e eu que estou no lugar dele. O agradecimento especial de Milson e Márcio, né, que foram os hostes, né, dessa audiência pública. Muito obrigado por terem preparado o material, estarem tão por dentro do assunto e nos abrilhantarem com toda a explanação que vocês fizeram. Tá? Então, todo mundo acho que assinou lá, né? Assinar a lista de presença localizada na mesa, né? Nada mais havendo a ser tratado, encerro a presente audiência pública. Muito obrigado, boa noite. Thank you.